Meio-dia e meia.
Express Cultura.
Boa tarde a todos, começando mais um Express Cultura. Chegamos no meio da semana, quarta-feira, dia 8 de maio. É, Express Cultura aqui cheio de coisas interessantes. E hoje é aquele dia que a gente faz a viagem, nossa viagem cultural pelo interior de São Paulo. Então tem bastante coisa para vocês. Já pegam aquela caneta, o papel para anotar as dicas culturais de hoje. Lembrando dos nossos contatos, 3315-4660. Nosso e-mail é expresscultura@usp.br e também o nosso Instagram, Express Cultura. Agora é 12:31.
Acontece na USP.
Bom, hoje a gente vai conversar com a Cláudia de São Carlos. Boa tarde, Cláudia.
Olá, Kaled. Ótima tarde para você, para todos que nos acompanham. Vou fazer uma pergunta, hein?
Diga.
Você vai estar em São Carlos na próxima semana? Tem coisa interessante acontecendo.
Ah, é? Conte pra mim.
Você pode aproveitar para brindar a ciência que habita em nossa cidade. É o Pint of Science, que acontece nos dias 13, 14 e 15 de maio na Praça da 15. Serão três noites gratuitas, repletas de muita ciência, cultura e diversão, sempre começando às 6 horas da tarde, com uma apresentação musical e dois bate-papos sobre assuntos como inteligência artificial, agricultura espacial e enchentes. O primeiro bate-papo começa sempre às 7 horas da noite e o segundo às 8:30 da noite. Durante os bate-papos, a população terá a oportunidade de conversar diretamente com os pesquisadores da cidade que estão trabalhando para gerar novos conhecimentos e tecnologias em diferentes áreas do saber. As apresentações musicais vão ser às 6 horas da tarde. No dia 13, por exemplo, tem o grupo Sons Vítreos. No dia 14, será a vez do coral da USP São Carlos. E no dia 15, você pode curtir a banda Griswolds. Gratuito, como eu já disse, e aberto a qualquer pessoa interessada. O festival não demanda inscrições, não. A Praça 15 fica na rua 15 de novembro, perto da área 1 da USP aqui de São Carlos. Mais informações é só acessar pintofscience.com.br/events/São Carlos. Outra coisa, como parte da série de roteiros educativos do CDCC, Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP em São Carlos, lançada no Portal de Livros Abertos da USP. Você está convidado a conhecer o Quintal Agroecológico do CDCC. O Quintal Agroecológico busca resgatar a prática de cultivar quintais em residências como forma de garantir a segurança alimentar, o consumo livre de insumos químicos e o uso consciente dos recursos. No local, os visitantes podem conhecer diversas espécies de plantas alimentícias, aprender suas características biológicas e entender processos de produção agroecológicos. Você pode acessar o Portal de Livros Abertos da USP. Anota aí, www.livrosabertos.abcd.usp.br. Um pouquinho longo, mas você vai lembrar. www.livrosabertos.abcd.usp.br e aí você coloca uma barra Portal de Livros USP. Muito interessante, tem muitos assuntos lá para você conhecer ou rever.
Muito bem, Cláudia. Bastante coisa então essa semana e semana que vem em São Carlos, né?
Ah, é bacana, né? Tem muita gente que vem para cá esperando o Pint of Science todo ano, né? Que sempre acontece nos bares da cidade, dessa vez retomando o Pint of Science, vai ser na Praça 15, então vai ser muito aberto, muito gostoso, repleto de atividades, a gente espera todo mundo por lá.
Muito bem, Pint of Science, um projeto que cada vez cresce mais, ganha novas cidades, né? Cláudia, Verdade. Muito obrigado, semana que vem conversamos mais?
Opa, estamos aí!
Então tá bom, bom final de semana para você, bom resto de semana, quarta que vem a gente conversa mais.
Até lá, Kaled. Tchau.
Tchau, tchau. Pessoal, vamos seguir aqui com o Express Cultura. Vamos tocar uma música. Essa música que a gente vai tocar é Arnaldo Antunes, a música Silêncio. E eu trouxe ela por quê? Porque a gente vai dar uma reforçada aqui, né? Nosso grande parceiro, o Festival da Lua Cheia, vai acontecer entre os dias 30 de maio e 2 de junho. O Arnaldo Antunes é uma das atrações, né? Vai tocar no sábado no Forró da Lua Cheia e dividindo o palco com o Nando Reis, né? Eles vão fazer um show juntos. Eu nunca vi o show dos dois juntos. Eu acho que é algo talvez seja inédito aí. Vale a pena conhecer então Forró da Lua Cheia, então que acontece na Fazenda Alvorada. No Vale das Grutas, em Altinópolis, vale a pena conhecer. Quem não conhece o festival, então vamos de Arnaldo Antunes, Silêncio.
Express Cultura.
Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento. E o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento. E a música do vento. E a matéria em decomposição. A barriga digerindo pão. Explosão de semente sobre o chão. Diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador. Batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado, não amplificador. Do estetoscópio do doutor. No lado esquerdo do peito, esse tambor. Foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento. E o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento. E a música do vento. E a matéria em decomposição. A barriga digerindo pão. Explosão de semente sobre o chão. Diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Meu amor, amplificado no amplificador. Do estetoscópio do doutor. No lado esquerdo do peito, esse tambor.
E 7,9
Express Cultura.
Rádio USP.
É isso aí, Arnaldo Antunes com Silêncio. Só reforçando, né? Eu ainda tô confundindo o nome do Festival da Lua Cheia, o antigo Forró da Lua Cheia, né? Então, Festival da Lua Cheia, dia 10 de maio até dia 2 de junho em Altinópolis. Agora é 12h40.
Da 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 da
Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Durante toda essa semana, a gente frisou o fato da exposição dos 90 anos da USP terminar na próxima sexta-feira, né? Agora, 10 de maio, essa mostra que chama-se 90 anos, uma jornada imersiva por nossos museus, está acontecendo no Instituto de Estudos Avançados da USP, na Polo Ribeirão Preto. O Instituto de Estudos Avançados é aquele prédio espelhado no balão central aqui da USP, né? Mas para vocês entenderem um pouco mais sobre a exposição, hoje a gente vai escutar essa entrevista com o professor Roussan Eldine Zayer, pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, né? Que vai contar um pouquinho para a gente, então, sobre essa exposição, né? E o porquê de fazer uma exposição de 90 anos. Professor, por que fazer essa exposição, então?
Essa exposição surgiu da preocupação inicial da nossa vice-reitora, a professora Maria Arminda Nascimento Arruda, em incentivar e valorizar os quatro museus estatutários da USP. No início da gestão, essa era uma das grandes preocupações da própria gestão, do professor Carlotti e da professora Maria Arminda, trazer os museus mais para perto do público em geral e especialmente do público da universidade, dos docentes, dos funcionários, dos alunos. Então, isso foi colocado para a professora Maria Arminda como um desafio. Conseguiríamos fazer uma exposição dos quatro museus? E, obviamente, a primeira grande barreira para fazer uma exposição itinerante dos quatro museus é a barreira técnica. Como poderíamos levar peças, muitas vezes raríssimas e com preços de seguro altíssimo, para o público em geral e para uma itinerância nos campi da universidade. E a ideia inicial da professora Maria Arminda foi de fazer uma exposição itinerante e imersiva, digital. E isso, dessa forma, a gente conseguiria fugir desses problemas técnicos e da impossibilidade de levar algumas peças importantes do nosso acervo ao público devido aos altos valores que os seguros exigiriam para que essas peças transitassem.
Além da parte física de cada museu, vocês também prepararam óculos de realidade virtual. Como eles vão ser utilizados e como a tecnologia pode ajudar na difusão da cultura?
Então, a exposição traz uma combinação, né, de elementos digitais e elementos físicos dos acervos de cada um dos museus. Neste caso, da parte física, nós levamos alguns elementos icônicos dos museus. Para o MAC, o MAC está levando ao público uma cópia de uma escultura importantíssima do modernismo, que é uma escultura do Boccioni, e aproveita e conta a história dessa escultura, a história da gênese e da construção e do pensamento em volta dessa peça muito interessante, que vai ser apresentada através de uma cópia 3D. A imersão do MAC é muito interessante, porque ela leva o público para os bastidores do museu. E ali o público vai poder ver digitalmente, né, num ambiente digital e imersivo, alguns dos quadros e das peças mais icônicas também do museu, que fica na sua reserva técnica, cujo público não tem acesso. Então, é uma visita especial para o público dessa exposição. Os outros três museus fazem mais ou menos a mesma coisa. No que diz respeito ao Museu de Zoologia, nós combinamos um material de dinossauros, quer dizer, a gente trata do tempo mais profundo, de milhões de anos, com uma imersão na nossa exposição, contando um pouco dessa história. O Museu de Arqueologia e Etnologia leva o público a conhecer, na sua imersão, um sítio arqueológico muito importante do estado de São Paulo, onde o público vai poder ver afrescos e inscrições na rocha, nesse sítio arqueológico, além de ter peças importantes do seu acervo contando a história relacionada
ao abrigo do Itapeva, que é esse sítio arqueológico, e a história da ocupação humana no estado de São Paulo a partir de 4 mil anos atrás. Já o Museu Paulista vai nos oferecer, na sua imersão, um passeio pela sua exposição, levando a um dos seus quadros mais icônicos, né, que é o quadro monumental da Independência ou Morte, do Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Essa pintura também está representada numa cópia física no espaço do Museu Paulista, e a imersão traz elementos que contam um pouco a história desse quadro e do próprio Museu Paulista.
Como vai acontecer essa itinerância da exposição, professor?
Bom, essa exposição ela é uma exposição itinerante que vai levar os quatro museus aos sete campi da Universidade de São Paulo e permitir também um acesso ao grande público a um pouco do acervo de cada uma dessas instituições. É claro que nós não podemos apresentar todo o acervo que nós temos, isso é apenas uma fração ínfima, mas é também um convite. A exposição tem esse papel de trazer um convite para toda a comunidade científica, toda a comunidade acadêmica e a toda a comunidade de São Paulo para visitar fisicamente os quatro museus. Nós estamos aqui instalados no campus da capital e na região do Ibirapuera e do Ipiranga. Estamos de braços abertos para receber pessoalmente os visitantes, para que eles possam, através da visita imersiva, ter um pequeno gostinho do que eles poderiam ver pessoalmente aqui. Então fica aqui um convite aberto para todos visitarem os nossos museus.
E qual a importância para a universidade ter quatro museus de relevância nacional como esses que estão, né, fazendo parte da exposição, e como isso pode ajudar os três pilares da USP, ensino, pesquisa e extensão?
Um ponto muito importante, que é pouco falado e pouco apontado, é que a USP detém, através dos seus quatro museus estatutários, um dos maiores acervos científicos e culturais das Américas. Nós temos mais de 15 milhões de peças, entre peças arqueológicas, etnográficas, culturais, quadros, esculturas e fósseis, animais de todos os grandes grupos zoológicos, todos esses acervos formando um conjunto de 15 milhões de peças. Poucas universidades no mundo possuem museus com esse porte. Eu posso lembrar aqui de três: a Universidade de Oxford, Harvard e Yale. São três universidades e, não por acaso, as três universidades que pertencem àquilo que a gente chama normalmente de Ivy League, que são as universidades de ponta no mundo. E isso não é um acaso. Essas universidades possuem museus estatutários como os da USP. E isso faz uma grande diferença. Isso traz um fôlego enorme do ponto de vista científico e cultural para essas universidades. Esse é um absoluto tesouro que as universidades têm e protegem e preservam com muito carinho. A Universidade de São Paulo é a única atualmente no país que detém um acervo tão expressivo. E isso é extremamente importante frisar.
Lembrando, pessoal, que as visitas à exposição podem ser feitas somente até sexta-feira agora, sempre no horário das 9 da manhã até as 5 horas da tarde, no Instituto de Estudos Avançados, que fica na Rua Pedreira de Freitas, Casa 20, aqui dentro do campus da USP. Para quem frequenta aqui, é o prédio do antigo Banespa, né, que virou Santander e hoje em dia é o Instituto de Estudos Avançados. E para quem não conhece, ele é o único prédio espelhado do Balão Central, que é aquele balãozão que tem aqui na USP. Pessoal, vamos de músicas. É Ramalho, Beira Mar, daqui a pouco a gente volta.
Quando o mar se revolta, os peixes peixinhos pulam, mergulham velozes, cortando as espumas. Os barcos veleiros resbalam nas brumas, e as verdes palmeiras nos ares tremulam. As águas se abraçam, as brisas osculam. Os tortos coqueiros que oscilam no ar. O vento marítimo procura pegar a força das ondas que ora se agitam, enquanto navios aflitos apitam, deixando naufrágios na beira do mar. O beira-mar, o beira-mar, a lope só é bem feito quando é feito a beira-mar. O beira-mar, é, beira-mar, a lope só é bem feito quando é feito a beira-mar. Paquetes sem luzes, navios sem velas, visões invisíveis, terríveis assombros, montões de vasculhos, enormes escombros, aventos raivosos, tufões e procelas, lanchas destruídas, velhas caravelas e barcos perdidos sem mais viajar. Navios que o tempo tentou afundar, somas valiosas, tesouros mantidos, segredos do mundo que estão escondidos no leito salgado do fundo do mar. O beira-mar, o beira-mar, da nova soma é bem feito quando é feito a beira-mar. O beira-mar, é bem feito quando é feito a beira-mar. Tem monstros que vivem no reino abissal, no mundo profundo, aonde não vai o homem que entra dali, nunca sai. Nem a batisfera, veículo pra tal, nenhum oriente, nem ocidental, contempla um mistério que vou consagrar. Ouvir a sereia vertente cantar, a onda que geme, que hipnotiza, o fim da história na minha camisa, que lavo na espuma da beira do mar. O beira-mar, o beira-mar, a nova sol é bem feito quando é feito a beira-mar. O beira-mar, é, beira-mar, a nova sol é bem feito quando é feito a beira-mar. O beira-mar, eu digo beira-mar, e a nova sol é bem feito quando é feito a beira-mar. O beira-mar, é, beira-mar, a nova sol é bem feito quando é feito a beira-mar.
Pessoal, tem bastante coisa acontecendo na Biblioteca Sinhá Junqueira hoje. Às 14h tem o lançamento do gibi Colore Mingue, do João Botu. A revistinha tem como assuntos a segurança alimentar e nutricional, prevenção e também a promoção da saúde, além de temas como cultura, entretenimento e esporte. Biblioteca Sinhá Junqueira fica na Rua Duque de Caxias, 547, bem no centro da cidade. O evento é gratuito. Ainda na Biblioteca Sinhá Junqueira, agora no auditório, um pouco mais tarde, às 15h, está programada a série de partidas do jogo FIFA no PlayStation. O evento busca reunir craques do popular jogo de futebol virtual para uma tarde de competições. Os participantes vão ter oportunidade de demonstrar suas habilidades em busca da vitória. A atividade também gratuita. E ainda na Biblioteca Sinha Junqueira tem a roda de conversa, o lugar de escuta, às 7 horas da noite. A roda é um grupo de conversa entre homens que tem como objetivo cultivar a masculinidade saudável por meio de práticas de escuta, diálogo, autorreflexão e valorização da diversidade. O evento é gratuito. Biblioteca Sinha Junqueira, lembrando, né, fica na rua Duque de Caxias, 547, no centro da cidade. Última dica na Biblioteca Sinha Junqueira. É a palestra da Coordenação Municipal da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, da ABRAF. O bate-papo tem como objetivo informar a população sobre os direitos e desafios enfrentados pelas famílias homotransafetivas. Fundadas em 2015, a ABRAF se destaca pela defesa dos direitos humanos dessas famílias, buscando sempre sensibilizar a sociedade e contribuir para políticas públicas inclusivas. A palestra será gratuita e visa promover o debate sobre a diversidade familiar, reforçando a importância da inclusão e do respeito. Lembrando, então, tudo isso acontece na Biblioteca Sinha Junqueira, Rua Duque de Caxias, 547, no centro da cidade. Mantendo ao assunto da questão LGBT, o SESC também tem um debate, né, dos direitos LGBTQIAP+, nesta tarde. É o documentário Cor Política, do diretor Pedro Henrique França. O filme, com classificação indicativa livre, investiga o vazio da representatividade LGBTQIAPN+, no cenário político do Brasil, diante de um recorde de candidaturas dessas minorias nas eleições brasileiras de 2020. A exibição é seguida de um bate-papo com o diretor do filme. O longa começa então às 7 horas da noite no auditório do SESC, na rua Tibriçá, número 50. Os lugares estão disponíveis para serem ocupados por ordem de chegada. A entrada é grátis. Pessoal, as inscrições para participar da segunda edição do Festival Nelson Rodrigues 2024 está chegando ao fim, né? Quem não se inscreveu ainda deve se inscrever, é sua peça teatral. As inscrições foram prorrogadas, se encerram então no final dessa semana, dia 12 de maio. Então você tem aí até domingo. A peça pode ser individual ou em grupo, de palco ou de rua. Pode abranger diferentes gêneros, formatos, tanto inéditos quanto já conhecidos, direcionados aos públicos adulto e juvenil, né? Esse evento será do dia 26 de junho até o dia 7 de julho, com uma programação diversificada. São espetáculos teatrais, oficinas, debates, palestras, aliás, bastante coisa que vai acontecer. Se você quer se inscrever, então, você entra no @divinoato no Instagram. Pessoal, é isso. O Expresso Cultura chegando ao fim. Amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
Expresso Cultura.
Cento e 107,9.